Então nós vamos abordar aqui hoje sobre instinto e inteligência. André Luiz nos fala que o instinto é precedido, vem antes do instinto o reflexo. Reflexos condicionados, ou melhor, reflexos incondicionados, reflexos que são inatos, são congênitos, são naturais. Isso quando nós nos deparamos com os seres vivos, vegetais, animais, eles têm reflexos, o que significa que eles não têm um sistema nervoso e eles têm respostas, respostas estas que mantêm a vida de todos esses seres. Então, esse conjunto de reflexos vai, num determinado momento, formar o instinto. Então, o conjunto de reflexos incondicionados vai formar o instinto. Nós temos, a partir de experiências que foram feitas por Pavlov, um cientista, um médico russo, ele viu que nós podemos criar reflexos condicionando-nos a realidades. Então ele fez com que cachorros fossem ao encontro de um alimento, e quando eles viam o alimento, eles salivavam, sem que o sistema nervoso estivesse participando. E ele fez com que, a partir de um estímulo, ou seja, eles viam o alimento, viam uma campainha, viam a pessoa. Eles fizeram com que, a partir da presença da pessoa, o animal salivasse. Então, esse reflexo era condicionado. Eles viram que esses reflexos podem ser condicionados, tanto no animal quanto no ser humano. A palavra em nós faz o papel de um condicionamento. Mas adquirimos a partir daí o instinto, que segundo os espíritos é uma inteligência rudimentar. É uma inteligência sem o raciocínio. E ela, assim como os reflexos, faz com que os seres vivos, principalmente os animais, se mantenham. Então nós temos o instinto para preservar a espécie, o animal tem o cio, e a partir daí vai buscar o acasalamento. O animal tem medos e ele vai fazer com que ele fuja das intempéries, das dificuldades. O animal, enfim, tem fome e vai buscar o alimento. Então, isso são manifestações do instinto. A pergunta é, será que o instinto é de forma invariável ou é constante? Não, o instinto é algo que vai sendo ampliado. Nós temos um pensamento contínuo, o que significa? Temos o raciocínio. O animal tem um pensamento que é fragmentado. Em certos instantes ele tem o raciocínio, em certos instantes, breves instantes. E o que vai acontecendo? Entre uma encarnação e outra de um animal, ele vai sofrendo mutações, mudanças a nível perispiritual, para que elas ocorram a nível físico e façam com que ocorra uma evolução. Porque senão não seria crível, não seria lógico nós entendermos o seguinte, por que dentro do útero materno, nos primeiros 21 dias, nós recapitulamos toda a nossa vivência? Ou seja, somos seres unicelulares, somos seres que parecemos um anfíbio, um réptil, enfim, um peixe, nós recapitulamos tudo. E eles também recapitulam aquilo que foi visto, aquilo que foi vivenciado. Então nós temos um instinto. Esse instinto vai sendo trabalhado, esse instinto vai sendo elaborado mais requintado, e vai dando respostas ao ser. Então, para que o ser animal tenha um certo equilíbrio, ele desenvolve emoções. Então, se nós dividíssemos, por exemplo, o cérebro, um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é responsável pela intelectualidade. O hemisfério direito, pela afetividade. O primeiro degrau da intelectualidade é o instinto. O primeiro degrau na afetividade é a emoção. Como Vanderlei falou, um respalda o outro. Ambas são manifestações reativas. O instinto é uma inteligência que reage ao meio. Eu estou com fome, eu vou buscar alimento. Eu reajo aos hormônios, ao meio, às intempéries. Então estou reagindo. E a forma de reagir é através das emoções. Eu tenho medo. Por que o animal tem medo? Porque naquele instante ele amplia, dilata a pupila, ele tem que ver melhor o que está ocorrendo. se ele vai correr ou não. Então tem uma vasoconstrição periférica. Ele fica pálido. Para quê? Para que pare e veja. É melhor correr ou melhor ficar escondido? Depois ele volta a ter uma vasodilatação periférica. A partir daí ele corre ou ele vai lutar. Então tudo isso é para que ocorra o quê? A preservação do ser. Então é uma forma de inteligência que tem uma forma de efetividade equilibrando a esse ser, dando a ele essa serenidade. Então vejamos, nós temos instinto? Nós temos o instinto. Nós perdemos? Não. Foi publicado há pouco um livro interessante de um homem que é um estudioso dos Estados Unidos, e ele fala a virtude do medo. E ele fala que basicamente as mulheres percebem coisas, muitos de nós não valoriza. Por quê? Porque nós tendemos a racionalizar as coisas. Queremos compreender as coisas. Então ele dá o seguinte exemplo. Para aí um elevador. O elevador parou, abre-se o elevador. A pessoa está para entrar no elevador. Ela vê alguém e se sente com medo, temerosa. Ela o que faz? Racionaliza isso e entra no elevador. Nenhum outro ser faria isso. Nenhum outro ser faria. Quando com medo, não entraria. Quando com medo, reagiria voltando. Nós tentamos racionalizar. Entramos. Ele mostra ainda coisas interessantes. Por exemplo, uma pessoa que chega em casa, ela não sabe por que, ela está sentindo um calafrio, ela tem algum mal-estar, ela sente uma percepção... Ela tenta valorizar ou tenta deixar de lado aquilo, tentando entender. E ele diz que isso não é importante, não é bom. Os espíritos nos dizem que o instinto é um guia infalível. Um guia infalível. Só que nós desconsideramos isso. O estudioso diz que é intuição. Não, é o medo que produz uma emoção instintiva no ser. E ele é um guia infalível se o homem ver, se o homem analisar isso. Ele mostra ainda uma certa pessoa se relacionando com a outra. Ela não sabe por quê, ela se sente mal. Mas ela vê que a pessoa tem, primeiro, um status social, tem uma beleza física, tem aquilo que ela busca, ou seja, ele é graduado, ele tem mestrado, ele tem doutorado. Por que que eu vou sair desse relacionamento? Eu tenho que entrar nesse relacionamento, diz ela. Mas alguma coisa está esquisita. Alguma coisa não está certa. E ela tentando racionalizar, certo dia ela viaja, vai para a casa da sua irmã e ele insistentemente liga a ela. Vamos nos casar. Ela fala, não, eu não vou me casar, ainda é cedo. Eu fiz um pacto comigo mesmo. E ele começa insistentemente a ir atrás dela. Começa a se revelar. Aqueles sinais todos não podem e não devem ser desconsiderados. Estou dizendo de um medo que veio de forma natural, espontânea. Chegou-nos sem que nós tivéssemos causa. Não estamos traumatizados com nada, não temos aversão àquela criatura, nem conhecemos a ela. Não temos nada com aquele ambiente em que nós nos encontramos. É algo natural. Então, esse é um guia infalível. Que nós precisamos ouvir mais. Ainda é importante que ouçamos isso. Ainda é importante que possamos ter tempo para isso. Então o instinto vai sendo elaborado, vai sendo elaborado. Então foi feita a seguinte pesquisa. No ano de 1952 até 1958, no Japão fizeram a seguinte situação. Existiam macacos que já viviam isolados. E eles viram que os macacos gostavam de batata doce. Os pesquisadores viram isso. Eles começaram a envolver essa batata doce em saibro e areia. O que faziam os macacos? Os macacos faziam o seguinte, comiam contrariados. Gostavam da batata doce, mas estavam contrariados com aquele sabor. Mas no final chegavam aonde eles queriam. Até que surge... uma macaca de 18 meses, que faz o seguinte, ela lava, pega a batata doce e lava no riacho mais próximo. O que passou a ocorrer? Todos os macacos daquela localidade passaram a lavar a batata. Ah, mas isso é normal? é imitação? Não! Macacos que estavam em outros locais, distantes dali, ali eles estavam reclusos, isolados, passaram a lavar a batata. Então o que ocorre? Que o instinto é uma inteligência que se propaga telepaticamente. É um guia infalível, sim, para os animais, para os seres humanos no início também. Nós não podemos desconsiderar isso. Mas nós não podemos desconsiderar que temos as respostas, que temos um equilíbrio nesse primeiro estágio a partir das emoções. E aí o que vai ocorrendo? As mudanças vão sendo efetivadas. No plano espiritual, o ser passa agora a ser um hominídeo. O ser agora passa a adentrar a fase hominal. O ser agora passa a ter raciocínio. O ser agora passa a ser inteligente. Então nós manifestamos a inteligência com o raciocínio. O que quer dizer, se uma chapa for colocada aqui quente, o animal for ter colocado a pata dele, ele não vai saber que ela pode estar fria. Ele não faz esse raciocínio. Ele não elabora isso. Nós temos o raciocínio. Então, para que serve a inteligência? Para solucionar problemas. A inteligência serve para isso. E aí, o que nós estamos fazendo? Valorizando excessivamente a inteligência. A inteligência hoje, nós sabemos, não mais pelos métodos de QI, porque o método de QI era um método que analisava a inteligência lógica e a inteligência espacial. Elas não definem a inteligência. A inteligência é muito mais ampla do que isso. Hoje se conhece de 7 a 9 tipos de inteligência. De 7 a 9 tipos. Tem pessoas que falam bem, são pessoas que têm uma inteligência linguística. Tem pessoas que têm uma certa movimentação corporal adequada, por exemplo, um jogador. Ele tem uma sinestesia perfeita, inteligência corporal. Tem outro que tem um ouvido absoluto, é a inteligência musical. Mas o que é mais importante são as inteligências intrapessoal, onde eu passo a me conhecer melhor. E a inteligência interpessoal, aonde eu convivo e entendo esses sinais da relação humana. Isso é fundamental nos dias de hoje. Isso é fundamental por quê? Porque nós vivemos cada vez mais experienciando momentos, mas trocando informações, trocando vivências. E se nós não aprendermos com o outro, nós não é que ficaremos defasados, não. Nós não seguiremos adiante. Nós ficaremos estagnados. E ao invés de nós buscarmos aquilo que nos daria o equilíbrio, que como Vanderlei falou, a emoção precisa ser o quê? Reorientada. A emoção precisa ser redimensionada, reequilibrada, estar sob domínio das pessoas. Como ela não está, nós passamos a usar a inteligência requintando as emoções. E a inteligência, que é algo introspectivo, quando nós temos um momento criativo, nós fazemos uma elaboração mental, voltamos para dentro de nós mesmos. O que seria a contraparte afetiva? O que seria na parte afetiva a introspecção? Os sentimentos. É algo elaborado nas profundezas do ser. A emoção é reativa, eu estou com medo. Vasoconstrição periférica, a pupila dilata. É uma reação exterior. Então a manifestação afetiva interna é o sentimento. Só vai aparecer ou só irão aparecer os sentimentos se eu disciplinar as emoções. E a partir da disciplina das emoções, eu terei o equilíbrio do ser. Nós seremos mais equilibrados. O que está ocorrendo é uma defasagem. Estamos desenvolvemos demais a época, o século, ainda é um século científico e tecnológico, fez com que todos ficássemos nessa situação, insatisfeitos, consumidores vorazes, ficássemos inseguros e ficássemos buscando algo. Como se o algo viesse do outro, o aplauso, o reconhecimento, essas coisas que não nos causariam mais, nesse instante, o equilíbrio. Já nos causaram. A era da competição tem que acabar. A era da competição é da emoção. A era da competição é do instinto. É a era da solidariedade. É a era de usar o outro e ajudar o outro e receber do outro. Então, se nós não entendermos, nós estaremos usando a nossa inteligência para requintar a emoção, para trabalhá-la mais. Então, o que, que nós estamos buscando? Paixões maiores. O que, que nós estamos fazendo? Cada vez mais aventuras que causam aquela adrenalina, cada vez mais situações de estresse. Por quê? Porque nós não desenvolvemos o sentimento. O que seriam, então, os sentimentos? É a capacidade de nós nos vermos na intimidade. É o perdão, é a humildade, é, na verdade, a compreensão, a compaixão, então, a solidariedade, são sentimentos. Mas como virão aí isso daí? Virão porque eu estou no caos. Eu vivo hoje numa situação, nós vivemos, de desequilíbrio, de insatisfação. E o Cristo nos falou que nós devemos buscá-lo. Não é essa a proposta? E qual é o caminho para irmos até ele? O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. É a partir daí que eu entro em sintonia com o Pai, com o Cristo, com os aspectos crísticos e puros da vida. Então, se nós não entendermos isso, a doutrina espírita não estará fazendo conosco o que ela se propõe: reformulações íntimas, mudanças de procedimento. Então, essas coisas farão com que, uma vez desenvolvido o sentimento, eu veja agora o outro, eu me entregue ao outro, eu venha desenvolver algo a mais a nível intelectual, que seria a intuição. A intuição é uma inteligência que capta. Por quê? Porque já raciocinou muito. Teríamos que estar chegando nesse estertor, nesse instante. Teríamos que estar passando para uma fase seguinte. A intuição é algo a ser conquistado. Intuição que não é algo instintivo. Intuição que é uma certeza real. Por quê? Porque já raciocinei muito, mas raciocinei com amor, com honestidade, com sinceridade, compreendendo, a partir daí surge, como nos fala André Luiz, um castelo de 3 andares, surge no 3º essa intuição, que tem como contrapartida o amor, que é a síntese de todos os outros sentimentos. Então, se nós não fizermos isso, nós estaremos marcando o passo. Nós estaremos fazendo o seguinte: a doutrina espírita passou por nós, nos deu a informação e nós continuamos orgulhosos. E nós adoecemos, como foi colocado, as emoções. Por que que eu me sinto arrogante? Por que que eu me sinto vaidoso? Por que que eu me sinto orgulhoso? Pela aparência. Porque se pela essência nós não temos porquê. E se a aparência não é, não sou eu não sou a aparência, não tenho porquê ser orgulhoso, arrogante e vaidoso. Se eu sou um ser espiritual frágil, pequeno, imperfeito, com uma série de problemas, por que sermos ou termos essa couraça? Em verdade é porque nós criamos ao longo do tempo procedimentos que precisamos deixar. André Luiz nos conta uma coisa interessante, que eles estavam vendo a mente de 2 espíritos, um encarnado e outro desencarnado. E era tal a similitude, a semelhança entre um e outro, ambos viviam num processo de obsessão. Obsessão recíproca. Ambos se alimentavam. Aquele que estava desencarnado havia sido assassinado por aquele que estava encarnado. E ali ficaram 20 anos nessa condição. Após a morte daquele que desencarnara, o que aconteceu? Esse veio a constituir família, ter 5 filhos, ter uma grande empresa, mas tudo isso para dar à sua consciência uma justificativa. Quem comete um crime não tem como correr. Isso vai ser alcançado, a consciência vai nos cobrar. Não adianta, eu não tenho onde me esconder. Eu posso fugir, mas a fuga vai me encontrar. Ou seja, o esconderijo vai ser descoberto. A nossa consciência não é algo que possa ser negociado, ela é implacável. Conosco mesmo. Esses são os piores dramas. E aí, isso ocorria. O desencarnado dizia a ele: você me matou. Você é culpado por isso. E ele tinha drama de consciência. A simbiose era perfeita. Mas a espiritualidade, com Calderaro adiante, queria ajudar aquelas criaturas. Havia um pedido para que intercedesse por eles. E uma mulher de nome Cipriana, que havia ali se prontificado para ajudar, começou a orar. André Luiz se sensibilizou na hora que ela viu que saíam miasmas de luz. A mulher era toda luminosidade, mas por humildade não voltou-se a olhar a eles. Mas ele via que do coração dela expelia vibrações de amor. Era de uma beleza indescritível. Quando ela tocou na área visual de ambos. E ambos gritaram, e ambos se prostraram. Maria, mãe de Jesus, está ao nosso lado. Ela ora por nós. E o rapaz encarnado, que estava adoentado, disse: eu não mereço, eu sou um assassino. É por isso que eu vim. A tua consciência me chama. Eu vim lhe buscar, não sou quem tu achas que seja. Mas eu estou amando de Jesus. Vim lhe buscar com amor, redimindo o teu coração. Não perca mais tempo nisso. E ele começa agora a se prostrar, vem a adormecer. Quando ela vai falar com o outro se manteve um pouco frio, mas sentiu a presença. E ela começa a dizer: 20 anos, e você nada fez. 20 anos e o tempo parou para você. A vida teve sequência, continuidade, e você parou na vida. É isso? Você não gostaria de ser feliz? Mas como? O Cristo que você diz seguir não esteve ao meu lado, eu fiquei desolado, sozinho. E ela começa a contar a sua história. Eu, uma mulher que tinha 4 filhos, 2 deles morreram numa guerra civil. As 2 outras moças se perderam na vida. Começaram agora a consorciarem o corpo, a venderem ilusões. E eu fiquei com meu esposo, lado a lado, até que eu contraí a lepra. E nem ele mais pôde ficar ao meu lado. Nesse instante, eu me recobri de fé, de confiança, de amor em Deus, sabendo que era uma oportunidade ímpar de eu crescer. E nesse instante eu senti uma segurança como nunca havia sentido. Bafejava em meu íntimo uma certeza, luarizava a minha vida, uma razão maior. E a partir daí eu pude ter paz. E a partir daí eu pude seguir a minha vida. E ela dizia, e o rapaz se prostrava: se você fala assim comigo, é porque você me ama. É porque verdadeiramente você está preocupada comigo. E eu vou por você, não pelas tuas palavras, mas por isso que jorra do teu coração. Que nós aprendamos a viver os sentimentos. Que Deus ampare a todos.